Boa noite. Vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, você que nos visita. Uma alegria ter você aqui essa noite conosco. Vamos para o Evangelho de Mateus. Estamos já caminhando. Mês que vem nós encerraremos a exposição nesse Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos do 11 ao 26. Vamos ler esse texto. Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: Qual desses quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhe: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais alto: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem, isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Ouve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, esse texto, cada versículo, cada palavra desse texto é carregada de muito sentido. Cada palavra é profunda e cada gesto revela o grande amor que o Senhor tem pela humanidade, pelo mundo que o Senhor criou. Ainda assim, o Senhor mandou o seu filho e foi rejeitado por aqueles que o Senhor havia escolhido para ser o seu povo. Esse julgamento nos mostra o quão a injustiça pode prevalecer diante da justiça e como os justos podem padecer em nome dos injustos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que seu Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entender que os verdadeiros acusadores de Jesus, que os verdadeiros culpados por sua morte somos nós. E por isso que nós oramos em nome de Jesus, rogando graça sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Esse texto está nos quatro evangelhos. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E no evangelho de João também. Raramente nós vamos encontrar um texto nos sinóticos que tem no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito particular, mas esse episódio particularmente ele está no Evangelho de João. Mas quando nós vamos ler a versão de Lucas, por exemplo, aqui nós vemos só Pilatos na história, mas quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que quando o processo está se dando, Pilatos manda Jesus Cristo para Herodes, depois Herodes manda para Pilatos, fica jogando um com o outro. Inclusive, o texto diz que eles eram inimigos, mas eles fizeram as pazes nesse momento da crucificação, da condenação de Jesus. O Evangelho de João também revela mais questões que o Evangelho, que os sinóticos não falam. João mostra que esse diálogo com Pilatos e Jesus foi muito maior do que o que Mateus registrou. Mateus registrou o essencial. Mas nós vemos, por exemplo, lá em João, que é lá que Pilatos pergunta a Jesus Cristo o que é a verdade. O que é a verdade? E Jesus Cristo deixa no vácuo, não responde. Aliás, é a tática dele nesse momento de confronto. Ele prefere o silêncio. Nós já vimos isso e veremos com mais clareza. Mas a questão central que a gente precisa entender nesse texto é porque durante a história fica se procurando culpado. Quem é o culpado realmente pela morte de Jesus Cristo? Quem é o culpado? Foi Judas? Foi Pilatos? Foram os judeus? E a busca desse culpado rendeu aos judeus muita perseguição durante toda a história. Durante pelo menos 2000 anos desde esses acontecimentos aqui, que os judeus sofrem perseguições muito por causa dessa questão aqui, desses fatos aqui. Isso foi usado durante a história como justificativa para perseguir os judeus. Mas eu penso que nós precisamos nos aprofundar mais sobre o verdadeiro culpado, sobre a morte de Jesus Cristo. Como é que nós podemos chegar em algum consenso a esse respeito? Eu dei o título da mensagem, Barrabás somos todos nós, porque, na verdade, o texto de Mateus, ele cria um paralelo muito interessante sobre Barrabás e sobre todos nós, sobre todos os que fizeram parte daquele cenário, de tudo aquilo que aconteceu aquela noite e durante toda a história. E é por aí que nós vamos caminhar. Mas primeiro nós vamos ver esse confronto de Jesus versus Pilatos. Ora, Pilatos era o representante do governo romano na Judéia, ele representava o governo romano nessa região. Ele então tinha poder, por exemplo, de libertar Jesus Cristo. Ele podia fazer isso. Ele não precisava colocar para um sorteio dessa forma. Às vezes nos dá a impressão, porque Pilatos em várias situações diz que Jesus Cristo era inocente, então nos dá a impressão que ele está agindo por coação, que ele está agindo por pressão, mas quando você vai ler a história de Pilatos, o que nós sabemos sobre ele, fora do texto da Bíblia, Flávio Josefo, o filho de Alexandria, que são historiadores daquele período, mostra que Pilatos era um homem perverso, matou muita gente, ele matou muita gente, e, inclusive, pouco tempo depois desses eventos aqui, ele vai ser deposto do cargo dele, vai ser levado de volta para Roma, sem poder nenhum. Então, Pilatos, né, embora o texto pareça que ele era uma pessoa inocente, que ele foi levado, que ele ficou contra a parede, não tinha como ele tomar outra decisão, mas não é bem isso quando nós lemos o texto com atenção. A primeira pergunta, então, que ele faz a Jesus Cristo é se ele realmente era o rei dos judeus. Por que essa pergunta? Porque uma das acusações que pairava sobre Jesus Cristo era de sedição. Ou seja, ele dizer que queria ser o rei dos judeus. Ora, os judeus não tinham um rei propriamente, porque mesmo Herodes, que reinava, era rei nessa região. Mas Herodes não era rei, ele foi posto ali por Roma e Roma deu esse título a ele, mas ele não era um rei. Ele não tinha sido, não era da casa de Davi, não representava realmente os judeus. E qualquer pessoa que dissesse então que era o rei dos judeus, que ia restaurar o trono de Davi, não havia dúvida, o Império Romano acabava com essa pessoa, matava essa pessoa, e foram muitos mortos, não foram poucos. Em revoltas que aconteceram em Jerusalém, pouco depois desses eventos aqui, por exemplo, chegou a faltar madeira para fazer cruz. Vocês já imaginaram? Era uma média de 500 pessoas crucificadas por dia. Houve um período que acabou madeira, não tinha. Porque Roma era sempre muito terrível com aqueles que se levantavam contra o império. Então Jesus Cristo sofre um primeiro processo religioso dentro do Sinédrio, mas o Sinédrio distorce todo esse processo, entrega ele a Pilatos, e a ideia era que fosse passada então para o governador romano nessa região, que Jesus, a informação que Jesus Cristo queria ser o rei dos judeus, que ele se dizia o rei dos judeus. Essa é a questão principal. Então, nesse momento aqui, nós estamos lidando com uma questão política, viu, gente? Não é religiosa, não. Nesse momento, nós estamos lidando com uma questão política. Às vezes a gente se assusta, mas política, política, sim, faz parte do nosso cotidiano, não tem jeito. Essa, saiu a questão religiosa, que foi o primeiro julgamento, aquele na casa de Caifás. Agora, Pilatos é um julgamento político. Ele é ou não é um líder político que quer restaurar a monarquia davídica? Ele quer ou não quer ser o rei dos judeus? É essa a pergunta que ele está fazendo. Mas Roma tinha um imperador. O Império Romano já tinha o seu rei, digamos assim. Então, como era que alguém ia dizer que queria restaurar em Israel, o reino de Israel, tornar Israel independente? Então, essa é uma questão política, não é outra questão. Agora, nós estamos diante de uma questão política. E é esse o confronto que nós temos aqui. O representante, imagina, o Império Romano dominava o mundo. Dizia-se que todas as estradas do mundo levavam a Roma. Um império que dominou o mundo conhecido todo. Então nós temos Pilatos representando todo esse poder de um lado, e do outro lado, o Filho de Deus, o nosso rei, o rei Jesus Cristo. Mas com uma outra proposta de reino, com uma outra ideia de reino, e não um reino político. Ele não pretendia instaurar um reino político, tanto que não o fez, que poderia ter feito se fosse esse o seu chamado. E aí, o que é que o Senhor Jesus responde? Bom, como você quiser. Foi essa a resposta. Esse é como dizes? Seja o que você quiser. Porque ele sabia que, na verdade, ele já estava condenado. Aquele julgamento era uma farsa. Ele já estava condenado. Como tantos julgamentos que o acusado já chega condenado no tribunal. Então, ele sabia disso. Ele tinha consciência disso. Então, é esse confronto, então, entre Jesus Cristo e Pilatos, e a tática que Jesus Cristo usa é o silêncio. Diante de determinados inimigos, diante de determinadas situações, a melhor resposta que nós podemos dar para as pessoas é o silêncio. Essa é a melhor resposta. Porque as pessoas, e essa é a situação concreta, esse é o caso, as pessoas já têm uma opinião formada sobre nós. Quase todo mundo tem uma opinião formada sobre nós. E quando alguém vem com algum tipo de acusação, não adianta você se defender. É inútil você se defender. Porque ele já condenou você. Ele já tem uma ideia formada. Ele já sabe exatamente o que ele quer dizer a seu respeito. É essa a tática que o Senhor Jesus emprega e que é muito útil para nós, para lidar com determinados problemas da vida, com determinadas questões da vida. Em muitas situações, a melhor defesa e o melhor ataque é o silêncio, é silenciar, deixa. Em tempos de redes sociais, então, isso é terrível. Então, muitas vezes, é o silêncio. E é isso que ele faz. Ele continua perguntando, vocês estão vendo? Pilatos diz, ah, mas os líderes religiosos estão acusando você. E ele fica calado. Do que ia adiantar? Ele já estava num processo fraudulento, porque a Jesus de Nazaré não foi concedido o direito de defesa. Ele não tem, nós não vemos em nenhum processo, nem no Sinédrio, nem aqui, a figura de um advogado, de um paráclito, como se diz em grego, para defendê-lo diante daquelas acusações. Ele tinha que se defender sozinho. Como ele sabia que já havia um julgamento prévio, uma condenação prévia, ele silencia, então. E aí Pilatos pergunta, você não está escutando as acusações que falam a seu respeito, que estão dizendo a seu respeito? E aí, claro, passa aqui na minha mente, que talvez também tenha passado na de Pilatos, disseram que Jesus Cristo iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias, se lembram? Que distorcem, né? Ele diz que o templo será destruído e ele o reconstruirá em 3 dias. E aí dizem que era ele que ia destruir o templo e construir, né, e reconstruir em 3 dias. Ele está falando dele mesmo, que é o templo de Deus, que eles iriam matar, que eles iriam assassinar, mas no 3º dia ele iria reviver, iria ressuscitar. E aí Pilatos, as pessoas estão acusando você não vai dizer nada em sua defesa. E aí o texto diz, Jesus não respondeu a nenhuma pergunta nem acusação. Ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. E o texto diz, então, o texto diz que Pilatos ficou muito admirado. Há, nesse texto, uma questão que não há casos... muitos casos na história comprovada dos historiadores da época de libertação de preso na Páscoa. Então, para muitos, isso é uma novidade que Lucas coloca aqui. Mas nós vemos, então, que havia um preso, tinha sido preso por homicídio, era um rebelde, que, por incrível que pareça, ele também tinha o prenome Jesus. Barrabás, o nome dele era Jesus Barrabás. Há textos antigos da Bíblia que traz o nome e o Evangelho de Lucas chega a registrar em alguns pergaminhos do Evangelho de Lucas. Então tinha dois Jesus, Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Barrabás quer dizer filho do pai, esse é o sentido da palavra. E aí Pilatos tem uma ideia, eu vou ver qual dos dois vão preferir aqui. Mas tem algo que nós precisamos entender, que está por trás desse texto aqui, é que, aliás, o versículo 18 diz que Pilatos sabia que haviam levado Jesus Cristo ao tribunal por inveja. Então ele sabia disso, todo mundo sabia, estava na cara de todo mundo que aquilo era uma grande farsa. E aí ele... pergunta para o povo, quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus que vocês chamam o Cristo? A opinião pública. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não há nada mais falso e mentiroso do que essa frase. Podem ter certeza disso. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Quase sempre a voz do povo pode ser a voz de Satanás em muitas situações. Porque o povo é muito facilmente manipulado. Imagina, aqui há uma manipulação, os sumos sacerdotes começaram a manipular as pessoas, vão contando. É o que hoje a gente chama de fake news, isso não é novo, gente, isso é antigo. Mentira, vai espalhando mentira. Agora, então, que nós estamos entrando mesmo para valer no período eleitoral, eleições municipais... O que vai rolar de mentira, de conversa, de disse-me-disse, candidato disse aquilo, outro não disse, montagem de vídeo, de frases, para manipular a opinião pública, isso sempre houve. Então, o texto e o evangelho deixa claro que o povo foi manipulado. Então, as pessoas são manipuladas numa facilidade muito grande, que chegam a agir como rebanho, como boiada. Elas não pensam. Elas não pensam, elas simplesmente vão agindo, basta ter alguém que manipule, basta ter alguém que incentive. Nós estamos diante de uma situação dessa natureza aqui. Estamos numa situação, quando nós vemos história de linchamento de pessoas hoje, né, nos dias de hoje, quase sempre são pessoas que tiveram informações divulgadas, e às vezes até são de fato inocentes, e aquilo fica correndo, correndo hoje com muito mais facilidade. Então nós estamos diante de algo que não é tão antigo, é novo, é contemporâneo. E nós precisamos ter sempre muito cuidado para não agir como aqueles que condenaram Jesus Cristo em situações dessa natureza. Nós precisamos pensar por nós próprios e não acreditar em tudo que chega na nossa mão. Em tudo, de vez em quando... tem uma coisa assim que eu sou muito satisfeito é com esse grupo de WhatsApp de nossa igreja. Porque esse grupo de WhatsApp de nossa igreja, o único assunto que foge ainda de coisas de igreja é quando nós temos confronto entre Galo e Cruzeiro, que aí fica a turma provocando. Né? Fica a turma provocando. Fora isso, nós atravessamos esse período tenso da vida política do país sem briga no nosso grupo da igreja, não é verdade? Sem mentiras no nosso grupo da igreja. A pandemia que rolava tanta fake news no nosso grupo, as pessoas se continham e não colocavam dentro do grupo. Então nós não tivemos nenhuma situação da igreja ser insuflada, de ser implantar o terror dentro da igreja. Foi isso que eles fizeram com aquela população. Parte desse povo que estava aqui tinha entrado no começo da semana, no primeiro dia da semana, no domingo, dando hosana a Jesus, dizendo: o nosso rei, viva o nosso rei. Como é que pode mudar de opinião tão rápido assim? Manipulação. Depois é que a pessoa pensa: mas que tolice eu fiz? Como que eu caí nessa onda? Pode ter certeza que muitos que pediram a sua condenação se arrependeram depois, porque eles viram que eram inocentes, que eles foram manipulados e que eles pediram a morte de um inocente por causa de manipulação e se arrependeram. Como eu fui entrar nessa onda? Como eu pude ser tão tolo desse jeito que não enxerguei? Como é que eu não enxerguei essa realidade diante de mim? É claro que isso é muito difícil a gente conseguir fugir desses momentos, mas nós estamos vivendo isso aqui. E aí Pilatos: quem eu solto, quem eu solto? E aí começa Barrabás, solta Barrabás. Ora, se tinha alguém que tinha cometido crime contra o império, contra a lei do império, era Barrabás. O texto é claro, o texto não esconde que se tratava de um criminoso mesmo. E como é que a população pode pedir a soltura de um criminoso declarado e a condenação de um justo, de um santo, manipulado? Os chefes dos sacerdotes estavam acima ali no poder, manipularam, foram jogando mentira, falando mentira, dizendo isso, dizendo aquilo, e as pessoas não verificam. Nem sempre as pessoas verificam as informações que lhes chegam, elas simplesmente já abraçam a primeira informação que chega para ela. Ela toma como uma verdade. Foi isso que houve aqui. Foi isso que houve aqui. Então, olha o versículo 20, só para vocês verem que realmente é isso. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Isso a gente chama de desejo mimético, né? Que é a questão da imitação. Um vai imitando o outro, e de repente você nem sabe por que está fazendo determinada coisa. Então, Pilatos insiste: o que é que eu vou fazer então com Barrabás? Ele: solta em Barrabás, solta ele, solta ele. E o que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Jesus que tinha curado. Muita gente aqui tinha presenciado curas de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. A notícia correu. Não tem como ressuscitar, e nós sabemos disso porque os judeus queriam matar Lázaro. Não tem como uma pessoa ter sido morta e no quarto dia ela sepultada, ser ressuscitada e essa notícia não correr. A gente sabe principalmente esse tipo de notícia. Corre o mundo, correu a notícia que ele morreu e a notícia que ele está vivo. Imagina gente que sabia que Lázaro tinha morrido, de repente não sabia da ressurreição, topou com ele na rua. Endoideceu, o que houve? Não, foi ressuscitado. As pessoas sabiam disso, elas sabiam, mas foram manipuladas. Caifás já tinha dito, olha, é melhor que um morra pelo povo do que a nação toda perecer. Então, é uma trama perversa. E aí, então, quem soltar, eles soltam, então, Barrabás. E Jesus é condenado à morte. É o que nós vemos nos últimos versículos desse texto. A decisão, eu pus o título do ponto, a decisão de um covarde, porque era inocente, mas a pressão, ele achou que teria que agradar aquelas pessoas, né? Então, percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água, lavando as mãos, disse, sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema de vocês. E aí, então, os judeus gritam, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Nos primeiros 100 anos depois desse evento aqui, os judeus vão ser quase dizimados da terra. Vão ser quase dizimados da terra. Então, o texto diz que ele soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Por que foi que eu dei o título Barrabás somos todos nós? Algo muito peculiar nesse texto de Mateus, algo muito singular, porque na hora que Jesus é condenado mesmo, que vem a sentença, Barrabás é solto. Ou seja, aquele que estava condenado, aquele que estava com uma pena diante de si, é então liberto, já pelo poder de Jesus Cristo. Quem entregou Jesus Cristo? Por quem Jesus Cristo morreu? Jesus Cristo morreu pela nação de Israel? O povo de Israel o entregou? Aquele grupo ali, do Sinédrio, os chefes do povo, para ser mais concreto. Mas ele morreu pelos seus irmãos israelitas. Mas ele morreu por nós. Nós somos culpados também. É como se nós estivéssemos no lugar de Barrabás. Estão entendendo? É como se nós estávamos no lugar de Barrabás. E a condenação de Jesus Cristo nos trouxe liberdade, nos trouxe salvação. Eu penso que essa informação deve nos trazer dois sentimentos. Aquele verdadeiro crente, dois sentimentos. Primeiro, um constrangimento muito grande. No que consiste esse constrangimento? Puxa vida, e ele morreu por minha causa? Foi. É como se estivéssemos, Barrabás, nesse momento, nos representa. Barrabás nos representa. Então, Jesus Cristo, ao ser condenado, ao morrer, aquele que estava condenado, na verdade, é liberto. Então, esse é o constrangimento, porque nós precisamos entender, como diz a canção, que foi pago um alto preço para que nós fôssemos salvos. O preço foi o sangue, foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas o outro sentimento que nós precisamos ter é de alegria e contentamento, porque nós não merecíamos isso. Vocês já pensaram, eu estou olhando vocês aqui, os que estão aqui na internet, eu não sei quem está nesse momento para eu visualizar o rosto, mas vocês eu estou vendo aqui. Vocês já pensaram individualmente que Jesus Cristo morreu por cada um de nós individualmente? Que Deus deu o Filho dele para morrer por nós, ainda que nós não valhamos nada, sejamos o que somos, Mas ainda assim, Deus deu o Filho dele em resgate por nós. Isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso. E eu penso que se nós vivêssemos uma experiência dessa na prática, aqui eu me lembro de Maximiliano Kolbe, eu já falei dele aqui, era um frei franciscano conventual, que ele estava na Alemanha nazista, na verdade ele estava na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, e vários judeus foram condenados à morte, iam para serem mortos com ácido muriático, né, na veia, e um homem entrou naquela lista de 10 que seriam mortos, e esse homem começou a chorar, que tinha mulher, tinha filhos, e aí Maximiliano Kolbe levantou a mão e disse: eu vou no lugar dele. Vocês permitem que eu vá no lugar dele? E ele foi morto por esse camarada, em lugar dele. Esse homem morreu na década de 80, sobreviveu, depois encerrou a Grande Guerra, e ele sobreviveu até a década de 80, ele estava vivo com mulher, filhos e netos. Olha o agradecimento que ele tinha pessoal por Maximiliano Kolbe, aquele homem que se levantou e disse: eu vou no lugar dele, eu posso? E permitiram, e ele foi. Pois bem, Jesus Cristo fez isso, mas muito mais do que isso, por cada um de nós. Por cada um de nós, olha só. Então, a primeira sensação é de constrangimento, mas a segunda sensação deve ser glorificar a Deus por isso. Senhor, como o Senhor pôde fazer algo tão grandioso por mim? Como o Senhor pôde derramar uma bênção tão grande sobre a minha vida? Eu que estava condenado como Barrabás, eu que estava já com os meus dias contados como Barrabás, padecendo na Fortaleza Antônia, e o Senhor me tirou para que seu filho morresse no meu lugar. Olha que coisa grandiosa. Eu penso que se nós imaginássemos sempre a nossa fé, o cristianismo, o Senhor Jesus Cristo, nessa perspectiva, nós teríamos uma relação muito mais ardente com Jesus Cristo, com a sua igreja, que somos nós. A igreja não é o outro, é o outro, mas também sou eu. Sou eu, mas é também o outro. Então, ele morreu por nós que estamos aqui nessa noite. Ele nos deu libertação, ele nos deu paz, ele nos colocou no meio da nossa família originária, verdadeira. Aquilo que houve com Barrabás, imagina Barrabás voltando para casa, encontrando sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos, irmãs. Imagina nessa alegria. Pois bem, não merecia, era um criminoso, mas nós também não merecemos. Nós também não merecemos. Mas ainda assim, ele fez isso por nós. Então, quando nós pensarmos a respeito da morte de Jesus Cristo e quem são os culpados por sua morte, antes de acusar o povo judeu, nós precisamos reler o Evangelho e pensar assim: puxa vida, foi por mim. Eu sou responsável também por isso. Não foi, aqueles ali foram na circunstância, usados circunstancialmente. Mas ele morreu por nós, para nos salvar. E nós precisamos então sempre glorificar a Deus com isso, com tudo que somos e temos. Com nossa vida, com nossa arte, com nossa voz, com nosso joelho orando, com nossa contribuição, quando a igreja precisa para se manter, para manter o evangelho, para manter uma igreja, principalmente, imagina essa nossa, uma estrutura desse tamanho, não é fácil. Não é fácil. Mas o que você não faria por quem lhe deu a vida eterna? Para que o Evangelho seja anunciado, para que a semente do Evangelho chegue a todos os corações, chegue ao mundo inteiro. Então nós precisamos pensar nessa perspectiva e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sou como Barrabás, uma pessoa que não merecia, e ainda assim o Senhor morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Fiquemos de pé. Deus bendito, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por este momento que aqui nós nos reunimos para louvar e te adorar. Obrigado por este evangelho. Que nós sejamos sempre tocados pela palavra de Deus, que sejamos sempre tocados pelo Espírito Santo, para que sejamos mais e mais identificados com o seu Filho Jesus Cristo, em nome de quem eu oro. Amém. Antes da bênção, eu quero dar um aviso, porque aí depois a gente fica sem... Nós tivemos o julho de graça, que foi todas as quartas-feiras, mas eu quero manter toda última quarta-feira do mês, trazer um pastor aqui. E quem vem quarta-feira, o conselho está informado disso, quem vem quarta-feira é o nosso querido, amado pastor Sandro, que pastoreou essa igreja. Eu acho que todo mundo ama, quando eu citei o nome, olha a cara de Dona Maria, eu estou com ciúme, né, Dona Maria? Agora eu fiquei com ciúme, não vou mais trazer pastor Sandro, viu, Ruth? Não vou trazer pastor Sandro, vamos ver um outro pastor, tá bom? Vamos ver um outro pastor. Fiquei com ciúme, não pode demonstrar isso, Dona Maria, na frente do pastor. Bom, então quarta-feira que vem o pastor Sandro. Eu não sei como estão todos vocês do Ministério de Louvor na quarta, mas quem puder, venha para a gente fazer o louvor, para eu não ficar sozinho aqui, tá bom? Então, pastor Sandro vem, eu quero que a igreja venha toda. Pastor Sandro é uma pessoa tão amada nessa igreja e que ama tanto essa igreja, para a gente recebê-lo bem aqui, tá bom? Vamos combinar? Combinado? Então, tá bom. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. A igreja diga amém, amém. Uma boa semana para todos vocês.